Bom dia, são entretanto 9 horas em Portugal e Angola, 7 horas da manhã em Cabo Verde, 8 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco neste jornal.
Banco Africano de Desenvolvimento está disponível para ajudar Cabo Verde na reconversão da dívida pública, tudo para financiar os projetos que dinamizem a economia do país. Serviços secretos em Portugal vão avaliar o nível de risco dos três ativistas russos, cujos dados pessoais foram enviados para a Embaixada da Rússia na sequência de uma manifestação contra o governo de Moscovo. Festival de Música dos Capuchos está de regresso a partir de hoje, 21 anos depois da última edição.
Toda a informação já a seguir com Germano Campos.
A delegação do BAD, Banco Africano de Desenvolvimento, que se encontra em Cabo Verde, no âmbito da missão do Grupo de Apoio Orçamental, reúne-se esta manhã com o Governo para analisar as questões ligadas à contratação pública e à produtividade da dívida. Para já, segundo o vice-diretor-geral, o BAD está disponível para trabalhar com o executivo de Ulisses Correia Silva na reconversão da dívida pública. Uma estratégia que, explica José Ribeiro, visa alargar o espaço fiscal para que haja financiamento de projetos que dinamizem a economia do arquipélago.
Não estamos a falar de perdão ou eliminação, mas vamos trabalhar neste sentido de usar a dívida de forma mais produtiva, digamos, por via de reconversão. Agora, ao nível do BAD, já temos um plano de ação para a gestão das dívidas africanas e em devido tempo vamos colaborar com o governo cabo-verdiano para ver também como assessorar o país, tendo em conta as suas particularidades para encarar a questão da dívida.
Uma dívida cujo rácio em relação ao produto interno bruto, reconhece o vice-diretor-geral do BAD, aumentou exponencialmente devido à pandemia da Covid-19. Por isso, garante, o Banco Africano de Desenvolvimento vai continuar a disponibilizar ajuda orçamental a Cabo Verde.
Pretendemos contribuir ao apoio orçamental este ano. Lembrar também que no ano passado fizemos um apoio especial no âmbito do combate à Covid. Vamos divulgar até o final deste mês, mencionei ao Sr. Primeiro-Ministro, um estudo de alto nível que nós fizemos, focado sobre a economia cabo-verdiana e o que se pode fazer para reconstruir melhor, de forma mais resiliente.
Declarações do vice-diretor-geral do Banco Africano de Desenvolvimento, José Ribeiro, ontem no final de um encontro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, na cidade da Praia, em Cabo Verde. Em Portugal, o SIS, Serviço de Informações e Segurança, vai avaliar o nível de risco dos três ativistas russos que participaram em Lisboa num protesto anti-Vladimir Putin e cujos dados pessoais foram enviados para a Embaixada da Rússia em Lisboa. É o mais recente desenvolvimento de um caso que tem agitado, Rita Soares, o mundo político português.
A informação é avançada hoje pelo Diário de Notícias com base numa fonte policial que acompanha o caso. Trata-se de uma avaliação para averiguar o nível de risco de segurança que os três cidadãos russos correm depois dos respectivos nomes e moradas terem sido partilhados pela Câmara de Lisboa com as autoridades de Moscovo. O presidente da autarquia ordenou uma auditoria a todas as manifestações realizadas antes de abril, uma auditoria para saber se houve mais situações em que dados pessoais foram transmitidos a embaixadas estrangeiras. Entrevistado ontem à noite na RTP, Fernando Medina garantiu que desde que foram alterados os procedimentos, já decorreram 4 manifestações em que não houve qualquer partilha de dados.
Posso dizer é que desde abril o procedimento foi alterado e 4 manifestações que já se realizaram depois de abril, não houve transmissão de qualquer tipo de dado a essas embaixadas. Várias delas são organizadas por entidades e as entidades são identificadas pelo seu nome, por isso não há nenhuma individualização de dados e, por isso, a maioria delas, aliás, é assim organizada, mas eu pedi uma auditoria completa, total, para trás, para poder ver exatamente em que contexto é que os procedimentos, isto é, se aquilo que nós já decidimos é suficiente para a garantia do direito da liberdade de manifestação ou se precisamos de ainda fazer outras alterações.
O caso deu origem a uma onda de críticas e pedidos de esclarecimento. O PSD vai chamar o presidente da Autarquia de Lisboa e o ministro dos Negócios Estrangeiros ao Parlamento. Numa resposta enviada à agência Lusa, Augusto Santos Silva já se manifestou disponível para ir à Assembleia da República, apesar de referir que a questão dos ativistas russos não parece caber na esfera de competências do Ministério. A Comissão Nacional de Proteção de Dados também abriu um processo de averiguações. O Comitê de Solidariedade com a Palestina disse ontem à noite que a partilha de dados pela Câmara de Lisboa com embaixadas é uma rotina. O comitê denuncia uma situação idêntica que ocorreu em 2019 com a Embaixada de Israel. Em comunicado, o comitê fala de uma troca de mensagens com a autarquia em que os serviços referem que sempre que um país é visado numa manifestação, a representação diplomática desse país em Portugal é informada. Mas, contactada pelo Jornal Público, a autarquia de Lisboa desmente a denúncia do Comitê de Solidariedade com a Palestina.
Dezenas de milhares de crianças migrantes desacompanhadas estão a ser devolvidas pelo México e Estados Unidos aos países de origem na América Central. A denúncia é feita hoje pela Amnistia Internacional, que divulgou um relatório que reuniu testemunhos de menores entre 2018 e 2020 em abrigos de ambos os lados da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Mas esta é uma realidade, Sandra Henriques, que continua ainda hoje.
A administração de Joe Biden rebateu a lei do tempo de Donald Trump, que negava a entrada dos menores por causa da pandemia, mas a política, na prática, continua a ser a de devolver as crianças ao outro lado da fronteira. O diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, Pedro Neto, defende que esta situação deve ser alterada.
Cada caso, cada criança tem que ser analisado primeiro, para que lhe, ao abrigo de uma lei anti-tráfico de seres humanos, para que estas crianças não sejam devolvidas ao México ou o México as devolver a outros países da América Central, sem perceber primeiro se elas correm risco de serem vítimas de tráfico de seres humanos e se correm risco de serem maltratadas, sendo deportadas para o México, por parte dos Estados Unidos, ou para outros países da América Central, por parte do México.
O relatório da Amnistia Internacional divulgado hoje contém denúncias graves sobre o tratamento que estas crianças recebem por parte das autoridades mexicanas e norte-americanas, conta Pedro Neto.
Recolhemos mesmo testemunhos de insultos, de agressões físicas e de crianças que não chegaram a ser ouvidas para apresentarem as suas razões, e percebemos que grande parte destas crianças estão até a tentar juntar-se à família que já tem nos Estados Unidos. E, portanto, é mais uma razão que é, e um direito que está a ser ofendido, que é o direito à reunificação familiar, e isto atinge uma gravidade ainda maior quando se tratam de crianças e menores desacompanhados.
Como as autoridades dos Estados Unidos e do México estão a repatriar estas crianças desacompanhadas, estão a enviá-las para potenciais situações de risco nos países de origem.
Está tudo posto para o arranque esta noite do Campeonato Europeu de Futebol. O jogo de abertura do Euro 2020 começa às 8 horas no Estádio Olímpico de Roma, entre as seleções de Itália e Turquia. Esta é uma competição, João Gomes Dias, que fica marcada pela pandemia.
É um europeu diferente. Pela primeira vez será realizado fora da data inicialmente estabelecida e também pela primeira vez será jogado em mais do que dois países diferentes. E são logo 11 as nações que recebem a prova em 11 cidades distintas: Londres, Munique, Roma, Baku, São Petersburgo, Bucareste, Amsterdão, Sevilha, Budapeste, Glasgow e Copenhaga, sendo que pelo meio ainda caíram Dublin e Bilbao devido à pandemia de coronavírus. Portugal começa a defender o título europeu na Puskás Arena, em Budapeste, na próxima terça-feira, diante da seleção da Hungria, num estádio que terá as bancadas completamente lotadas, mas essa é uma exceção à regra, já que todos os outros recintos contam com lotação limitada. O tiro de partida é dado esta noite no Olímpico de Roma, com a Itália a defrontar a Turquia, e tudo vai terminar precisamente daqui a um mês em Londres, com a grande final da competição. Pelo meio mantém-se os mesmos moldes da edição de 2016, de boa memória para Portugal. Dos seis grupos de quatro equipas passam aos oitavos de final os dois primeiros e ainda os quatro melhores terceiros. Ou seja, das 24 seleções presentes, só 8 vão ficar pelo caminho na fase de grupos. Devido à pandemia, as seleções puderam convocar mais jogadores do que é habitual. Dos tradicionais 23, temos agora 26 atletas por seleção, que serão testados ao limite para que tudo possa correr sem qualquer sobressalto.
A seleção de Portugal chegou ontem à noite à Hungria. Para esta manhã, às 10, daqui a menos de uma hora, está marcado um treino aos comandos de Fernando Santos. Afinal, o desconfinamento chegou mais cedo que o previsto a Portugal. A indicação era de que o alívio das regras da pandemia entrasse em vigor na segunda-feira, mas o decreto aprovado em Conselho de Ministros foi publicado em Diário da República, ainda na quarta-feira, prevendo a concretização das medidas para hoje. Quer isto dizer que as lojas já podem funcionar no horário habitual, que os restaurantes passam a fechar à 1 da manhã, podendo receber clientes até à meia-noite, e que o teletrabalho deixa de ser obrigatório. De fora ficam os concelhos de Lisboa, Braga, Odmira e Valdecâmara, municípios que não dão um passo em frente no desconfinamento, tendo em conta o número de casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. Mais de 20 anos depois, está de volta o Festival de Música dos Capuchos, em Almada. Durante os próximos 4 dias, Margarida Vaz, vai ser possível acompanhar um festival que teve o seu ponto alto nos anos 80 e 90.
O Festival de Música dos Capuchos é o regresso de uma iniciativa que a Presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros, diz nunca ter sido esquecida.
Apesar dos 21 anos de interregno, nunca desapareceu. Ficou muito presente na memória das pessoas. E, portanto, as pessoas ainda falavam muito do Festival dos Capuchos pela relevância e pela importância que teve.
Durante 4 fins de semana, o Festival dos Capuchos abre as portas do convento à história e à música.
O conceito geral deste renascido Festival dos Capuchos é 5 séculos de história e 5 séculos de música. Os 5 séculos de história do próprio convento dos Capuchos, não é, construído em meados do século XVI, e os 5 séculos da música extraordinária que o acompanharam, não é, desde o Renascimento, passando pelo Barroco, o período clássico, o Romantismo e a música dos nossos dias, do século XXI.
O diretor artístico do festival, Filipe Pinto Ribeiro, promete uma programação dos clássicos ao jazz.
Temos esta de Câmara de São Petersburgo, que vai estrear-se em Portugal. Temos o coro, o ofício lançando, temos recitais de grandes solistas internacionais, temos jazz, ou jazz, também tem sido uma das linguagens que fez parte, de facto, do Festival dos Capuchos.
O palco foi montado ao ar livre, como explica o maestro Filipe Pinto Ribeiro.
Todos os concertos vão ser ao ar livre, no magnífico átrio do convento, à frente da capela, tudo também respeitando as regras, como é óbvio, mas é um sítio, de facto, magnífico.
20 anos depois, volta a ouvir-se a música do festival no convento dos Capuchos, em Almada.
O Festival de Música dos Capuchos começa hoje em Almada, prolonga-se até dia 3 de julho. Morreu Neno, antigo guarda-redes do Benfica, do Vitória de Guimarães e também da seleção portuguesa de futebol. Tinha 59 anos, faleceu esta noite de morte súbita. David Carvalho.
Morreu o antigo internacional português Neno, o ex-guarda-redes de Benfica, Vitória de Guimarães, Vitória de Setúbal e da Seleção Nacional. Tinha 59 anos e faleceu ontem de forma súbita. Neno foi também dirigente do Vitória Sport Clube, nasceu na cidade da Praia, em Cabo Verde, venceu 3 campeonatos e 3 taças de Portugal pelo Benfica, além de uma taça de Portugal pelo Vitória de Guimarães. Representou a Seleção Nacional em 9 ocasiões. Além do lamento de Benfica e Vitória Sport Clube, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol já manifestou também o pesar pela morte de Neno. Fernando Gomes fala num legado quase incomparável de cavalheirismo, simpatia, alegria e bondade.
A morte de Neno esta noite aos 59 anos de idade.